Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muito bem, o Sérgio Sá, que nós estamos homenageando hoje no nosso tempero musical aqui da Feijoada Completa. Esse disco, o Sérgio S.A., né, várias participações. A gente ouviu aí a participação do Fausto Beidon, agora é uma participação do Zé Cabaleiro, né, uma canção muito bacana chamada Às Vezes. Enfim, muito legal, né, tanto a composição como esse belíssimo arranjo aí do próprio Sérgio Sá, que era arranjador, né, e a participação vocal aí do Zé Cabaleiro.
Cacique rezando em ritual de japoneses. Ainda bem, isto só me acontece às vezes.
Isso aí, homenageando o Sérgio Sá. E agora vamos tocar o barco para frente para as notícias do plenário da Câmara. Às vezes.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Aprovada Dini Moraes chegando para fazer o Por Dentro do Plenário. Como está você, Dini?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, você, Carol. Boa tarde a todos.
Gostou do meu sotaque de Alberto Roberto?
Não, não gostei.
Para fazer o Por Dentro. Não gostou?
Não.
Aqui a gente é sincera.
Que coisa.
Super sincera.
Sinceridade total. Ela não gostou do... Por dentro do plenário.
Chega, Edson. Eu tô cheio de coisa pra falar, você fica fazendo palhaçadinha.
Pois é.
E falando em ser
depois
sincero...
Depois ele vai querer cortar meu tempo no final, né?
É, sempre.
É sempre assim.
Eu quero aproveitar pra dar os meus sinceros parabéns à cobertura que você fez.
Opa!
Na quarta-feira. Te acompanhei pela TV até 3 e pouco da manhã.
Nossa, que resistência.
É.
Uau!
Trabalhando, né?
É.
Tamo junto.
Que bom, que bom.
É isso aí.
Não, foi uma super cobertura. Obrigada, Carol. Foi realmente uma cobertura
super,
bem extensiva.
E uma super sessão de quarta-feira, né, Dini? Com aquele debate. Vamos assim, destacar aqui, pelo menos da minha parte, né, que eu acompanhei, aquele debate sobre o fundo que realmente esquentou e esquentou mesmo, né?
Foi bom, foi um debate bem bom mesmo.
Foi um debate bom e foi um debate acaloradíssimo.
Exato. A gente pode até situar, então vamos lá, situar quem está ouvindo a gente, né? Reforma política, gente, reforma política. Esta foi a semana D da reforma política e teve votação, sim, saiu a reforma política.
Demorou, mas saiu.
Pois é, teve muita negociação. E teve coisa que ficou pro 45 do segundo tempo, mas saiu, entendeu? Que foi a quarta-feira. O 45 do segundo tempo foi a quarta-feira. E digamos assim, na quarta-feira, para você ter uma ideia, as sessões começaram de manhã aqui, mas a votação em si, ela começou 4 horas da tarde. Foram 5 horas da tarde. Não, isso mesmo, foram 4 horas da tarde e foi até as 3 horas da manhã. Foram 11 horas de processo de votação.
Foi.
11 horas. Sim, gente, eu fico no plenário todo este tempo. Enquanto tem votação, a gente fica lá tentando traduzir o que está acontecendo para quem assiste a televisão, né, a TV Câmara, e para quem ouve aqui a sessão pela Rádio Câmara. E o debate, realmente, um dos debates mais acalorados foi esse mesmo do Fundo Público de Financiamento de Campanha. Aí, lembrando aí para o pessoal, esse, na verdade, foi um dos nós, acho que foi o principal nó de toda a reforma política ao longo destes meses todos que ela foi debatida aqui na Câmara. O que é? O financiamento, né? Da onde vai sair o dinheiro para cobrir os gastos das campanhas eleitorais, né? Lembrando que ano que vem tem eleições gerais, ou seja, deputados, governadores, presidente da República. É uma eleição grande e desde 2015 está proibido a doação de empresas, né? Que eram as grandes doadoras de dinheiro para as campanhas eleitorais. Então, os partidos estavam meio em dúvida, né? Como cobrir esses gastos eleitorais? Como nós vamos fazer as campanhas eleitorais sem dinheiro das empresas? O fato é, foi criado, então, o fundo, e esse fundo foi criado na quarta-feira, ou seja, no último dia possível de ser votado.
Foi via projeto de lei, né?
Foi via projeto de lei, não foi via mudança na Constituição.
Uhum.
E até o próprio projeto de lei, para vocês terem uma ideia, eram dois projetos de lei. Os dois projetos de lei tentavam criar o fundo, e aí um que veio do Senado, que já estava mais avançado, tinha regras de distribuição desse dinheiro entre os partidos que os partidos não concordavam, os deputados não concordavam. Então, foi um dia de Muito acordo. O que você mais via eram os líderes partidários sentados, conversando de pé, conversando, iam para o cantinho e conversavam. Por quê? Tudo tentando negociar, tiram aqui, colocam um texto lá, tiram um texto aqui, colocam outro lá, um trecho, uma palavra às vezes, para tentar viabilizar a votação e não perder todo esse trabalho que eles tinham feito até então. E o que, que aconteceu? Aí o fundo dividia muito, né? Dividia as opiniões demais aqui dos deputados. E chegou na hora da votação, teve uma votação simbólica, ou seja, aquela votação que o pessoal só levanta e abaixa o braço, e dava para ver nitidamente que o plenário estava dividido. E aí deu-se, então, a votação no dedo. A votação que é codigital, que o deputado é obrigado a dizer se ele concorda ou se não concorda. E a votação foi super apertada. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Público de Financiamento de Campanha foi aprovado por apenas 14 votos. Foi 223 a 209. Então foi super apertado, mas foi criado. Aí, então, vamos continuar falando das mudanças de dinheiro, certo? Uhum. Criou-se o fundo, então precisou de um outro projeto de lei, que aí, como havia um acordo para o presidente vetar essa parte do Senado, que o Senado tinha criado de divisão, eles precisaram aprovar um outro projeto de lei para dividir esse bolo aí, né? Esse fundo público para a campanha está previsto em cerca de R$1,7 bilhão para a eleição do ano que vem. Esse dinheiro vai vir de parte de emendas parlamentares, que é a maior parte, e a outra parte vem de isenção que é dada hoje para as televisões e para as rádios, para elas veicularem a propaganda partidária. Gente, propaganda partidária não é propaganda eleitoral. Parece a mesma coisa, mas não é.
Isso é importante esclarecer.
A propaganda partidária é aquela veiculada nos anos em que não há eleição. Por exemplo, em 2017, a gente liga a televisão, a gente está vendo direto, né? Inserção de partido político, falando do que o partido defende, aquela coisa toda. Isso é propaganda partidária.
Às vezes até chamando para filiação, tá, né? Fazendo
isso,
né?
Isso, exato.
É partido tal, exatamente.
Exato. Isso é propaganda partidária. Isso vai acabar. Não vai mais existir, então, propaganda de partidos nas televisões e nas rádios em anos ímpares. É bem fácil de guardar isso, né? Em ano ímpar não vai ter propaganda mais. Por quê? Porque esse dinheiro vai ser repassado para esse fundo de campanha. E aí o resto vai vir das emendas parlamentares, que é um dinheiro que os parlamentares reservam no orçamento geralmente para incentivar a obra, para ajudar em obras nos próprios municípios, né? Nos lugares de onde eles vêm, que são as bases eleitorais. Então, esse dinheiro, parte desse dinheiro também, 30%, vai ser redirecionado para esse fundo de campanha para custear aí as campanhas eleitorais do ano que vem. E aí, o que a gente pode dizer? Tem várias regras de distribuições entre os partidos, que aí leva em consideração bancada da Câmara, Senado, quantidade de voto na urna. E tem vários critérios aí de divisão e divisão dentro dos próprios partidos mesmo. Ó. Tem uma parte que você tem que deixar para o segundo turno, enfim.
Tem os tetos, né? Teto para campanha de presidente, então, teto para campanha de governador.
Exato, Edson. É isso que eu queria falar agora. Tem outra questão relacionada a dinheiro que veio nesse projeto de lei que ainda não foi sancionado. Pelo menos não tinha sido sancionado até a hora de eu sair da redação.
Não, eu acabei de checar aqui agora. Era uma das minhas perguntas para você. Segura essa.
Ah, é? Foi?
Não foi.
Ainda não foi. É, pois é.
Agora, até a hora... ainda há tempo?
Ainda há tempo, gente. Ainda há tempo. Ele tem que ser sancionado até as 23h59
de hoje. Exatamente. Para estar no Diário Oficial da União de amanhã.
Não, de hoje. De amanhã pode ser. Porque ele tem que ser sancionado.
A data de sanção é que vale.
A data de sanção que vale. No caso, tem que ser sancionado hoje, isso, né? Para poder estar em vigor amanhã. Ele estando em vigor amanhã, tá valendo. Então, as mudanças já para as eleições do ano que vem. Porque essa regra, gente, para quem não sabe, para ter mudanças em regras eleitorais, elas precisam estar em vigor um ano antes. Como a eleição do ano que vem é no dia 7 de outubro, precisa este ano, em 7 de outubro, já está tudo mudado, né?
Ou seja, hoje até o final do dia a gente ainda vai ter emoção
Tem uma certa emoção aí, porque inclusive, tem alguns pontos polêmicos, né?
Porque tem pontos polêmicos que podem ter veto. Inclusive, o Dini, eu não sei se você está programando falar sobre a questão
da internet,
mas é
sim, podemos
muito
falar.
Importante.
Eu queria falar essa parte de dinheiro primeiro, sabe por quê? Porque essa foi um grande nó, né? Vamos lá. A gente falou, então, do fundo, que vai ser o grande patrocinador, então, das campanhas do ano que vem, mas também é possível que as pessoas doem dinheiro. O que é? Qual é o limite? Tem limite, sim. 10% da renda da pessoa ou 10 salários mínimos, que no caso do ano que vem vai ser quase 10 mil reais, é menos do que 10 mil reais, e para cada cargo, tá? Ou 40 mil reais se você estiver cedendo algum serviço ou bem. Então, se você quiser oferecer sua gráfica para um candidato, você pode oferecer sua gráfica para um candidato, mas ela só pode oferecer o equivalente de 40 mil reais, não pode assim, além disso. E deixou claro na lei também que é proibido doação de empresa e também é proibido doar caso você tenha um cargo temporário no governo, no serviço público, ou você seja cargo de livre nomeação. Então, mesmo temporário ou cargo de livre nomeação, não podem doar, a não ser que sejam filiados ao partido político. Aí pode doar, senão não pode.
Inclusive tem partido que cobra dízimo, né?
E tem aí mais uma novidade, que é a arrecadação pela internet. Eles também vão poder fazer as famosas vaquinhas online para poder arrecadar fundos para custear as campanhas eleitorais também. Essa é uma das novidades da internet.
E tem outra coisa, Dini, aquela doação, a doação do próprio candidato, parece que não há limite para que o próprio candidato banque a própria campanha, né?
Isso daí, Edson, gente, isso vai dar rolo.
Dá uma
confusão probabilidade, tremenda. Na verdade, a probabilidade que isso aí dê problema é grande. Você sabe por quê? Deixa eu te explicar. O texto que foi aprovado na Câmara tinha limite pro autofinanciamento, ou seja, aquele dinheiro que o candidato tira do próprio bolso para poder bancar a sua campanha. Tinha limite. Era 200 mil reais para cargos majoritários ou 7% do teto do cargo. Ou seja, deputado federal. Deputado federal vai ter um limite de gasto. Só pode gastar em campanha 2 milhões e meio. Se o cara fosse candidato a deputado federal, só poderia tirar do próprio bolso 7% desses 2 milhões e meio, certo? Ou, se ele fosse candidato a governador, 200 milhões. Ok?
200 mil.
Esse foi o texto que foi para o Senado. Só que chegou no Senado, os senadores disseram que isso era matéria alheia ao texto e tiraram isso do texto e mandaram o texto direto para sanção em vez de devolver para a Câmara, porque não tinha mais tempo.
Pois é, porque num caso desse tem que voltar, teria que voltar para a casa que iniciou o projeto. Né?
Teoricamente sim, só que eles usaram no regimento dizendo que era matéria alheia. Então, sendo matéria alheia, eles só retiraram e mandaram para a sessão. Isso já aconteceu uma vez com aquela medida provisória que era super, mega, ultra polêmica da regularização fundiária. Não sei se vocês lembram da medida provisória.
Não
isso aconteceu. Que chegou no Senado, também não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo, assim, era o último dia, eles aprovaram no último dia, que era o último dia para a medida provisória perder a validade, e eles também mandaram direto para a sanção. Aí, alguns parlamentares entraram no STF, argumentaram que não poderia ter ido direto, que deveria ter voltado para a Câmara, o STF disse que tinha que voltar mesmo para a Câmara, só que não suspendeu a medida provisória. Disse, então ela continua valendo, só que a Câmara vai ter que analisar esse ponto. Provavelmente é isso que vai acontecer nesse ponto. Alguém vai entrar na justiça. Se ninguém entrar, vai ficar como está. Se algum parlamentar entrar na justiça querendo questionar essa questão do autofinanciamento, porque isso é uma coisa muito cara, principalmente para os partidos que defendem o financiamento público. Porque eles dizem que você limitar o autofinanciamento ou você pegar um financiamento público e limitar a quantidade de doação e limitar o autofinanciamento, você está nivelando os candidatos pobres e ricos.
Exato.
Você não permite que um cara rico tire um milhão do bolso e banque a própria campanha, entendeu?
Que foi a grande crítica com relação ao Dória.
Eles até apelidaram isso de texto Dória, enfim, lá no plenário fizeram piadinhas a respeito disso.
Dória,
mas não é só
exemplo,
ele, né? Ele é só
qualquer,
um exemplo.
Qualquer pessoa que seja empresário, que tem uma renda alta, ela vai, obviamente, estar em vantagem. Se não
entendeu? Então, quem defende essa igualdade de não poder usar o dinheiro próprio é justamente para tentar nivelar um pouco as campanhas entre eles. Só que há quem argumente o seguinte, o dinheiro vai ser escasso, eu tenho dinheiro para que eu quero doar para minha campanha e quero não ter limite. Existe esse outro ponto de vista também, que estavam aí em colisão. E no, o fato é, foi para sanção sem isso, porque o Senado tirou. Então, provavelmente, a gente vai ver cenas do próximo capítulo a respeito deste ponto em específico.
Agora, o mais complicado ainda é o seguinte, é que se isso for parar no STF e o STF der ganho para voltar isso para a Câmara, De qualquer forma, não valeria, porque aí tem um negócio da lei do um ano. Quer
não,
dizer...
mas aí que tá. Vale porque é o caso do que foi aplicado na medida provisória. Ah, tá. A medida provisória não perdeu a validade.
Aí seria o caso de...
Talvez não valha esse.
Não valeu o prazo. É,
é para esse item específico pode ser que não, mas a lei como um todo não vai perder a validade por causa disso, porque já aconteceu, né? Pelo menos já tem, já tem um caso, né, aí, para se usar como exemplo, enfim, né?
E a tal da censura?
A tal da censura. É, quem acompanha os sites aí, gente, tá vendo que deu mó bafafá aí um texto que entrou nessa reforma política aí, que trata de conteúdos considerados ofensivos e que promovam a violência ou o ódio, bababá, que eles precisam ser retirados da internet em até 24 horas, é, caso o provedor seja notificado, o candidato notifique o provedor, né? Se o candidato falar, ó, esse conteúdo aqui tá ofensivo, ele incita o ódio, o provedor é obrigado a tirar em até 24 horas sem autorização judicial. Aí, o que acontece? Na verdade, o texto não fala esse sem autorização judicial. O texto não fala nada. Só que ao não falar nada, está implícito que é sem autorização judicial. E hoje, a lei que rege a internet, o Marco Civil da Internet, determina que os conteúdos só são tirados da internet por meio de determinação judicial. Então, isso muda um pouco a interpretação, muda aí a respeito, principalmente, porque nesse caso, essa parte do texto que foi colocada é relacionada a partidos e candidatos, então é só para partidos e candidatos que se sentirem ofendidos. Uhum. E a brecha aqui de censura que se abriu aí, Edson, é porque dizem o seguinte, olha, o que, que é ofensivo, né? O que, que eu posso considerar ofensivo? E aí acham que isso aí pode abrir uma brecha para se censurar conteúdos que são, na verdade, são verdadeiros e vão ser tirados do ar porque o candidato considerou ofensivo.
Críticos, né? Quer dizer, verdadeiros e, às vezes, muitas vezes críticos. Olha, eu discordo da postura do candidato A ou B. Eu vou lá na internet, no meu Facebook, vou dizer que eu discordo, e o candidato vai, porque acha que aquilo especificamente é ofensivo, vai lá e diz que o fulano, o Edson escreveu um texto no Facebook dele que me ofende. E, na verdade, é uma discordância, pode ser uma coisa. E isso, quer dizer, traz uma
análise subjetiva.
É uma análise subjetiva.
Só que assim, esse texto ele foi escrito pelo deputado Áureo, do Solidariedade, e ele deu uma entrevista pra gente ontem explicando qual é a intenção desse texto, que foi aprovado pelo plenário, viu, gente? Isso aí não foi uma inclusão assim, aleatória, foi colocado em votação em separado, e os parlamentares, pela maioria, aprovaram, tá? A maioria aprovou. Uhum. Então é o seguinte, o deputado Áureo tava justificando? Que nas campanhas eleitorais é muito comum você ver fake news, aliás, na internet como um todo, né? É o que mais tem ultimamente, ofensa,
abrir o Facebook,
é gente anônima fazendo ofensa e distribuindo notícias falsas. E essa era um texto tentando coibir esse tipo de coisa nas eleições, e a intenção é que o conteúdo fique fora do ar até se achar o autor, entendeu? Achando o autor, teoricamente, o conteúdo voltaria. Porque o texto é muito claro quanto a isso. Ele diz assim, o conteúdo deve ser retirado do ar em até 24 horas, até que o provedor busque o autor, localize e identifique o autor. Agora, a gente sabe que operacionalmente, os críticos que estão reclamando dessa medida aí na internet, eles têm uma certa razão, porque... operacionalmente, é difícil de ver como é que isso vai ser colocado em prática, né? Porque imagina ano que vem, eleições gerais, eleições para deputado federal, eleições para governadores, eleições para presidência e para república. Quantos candidatos a gente vai ter no Brasil inteiro? Quantas reclamações de ofensa não vai se ter? E quanto tempo que os próprios provedores de conteúdo, de mídias sociais, vão levar para identificar o autor? Né? Então, assim, às vezes um conteúdo verdadeiro pode ter sido retirado do ar e ficar muito tempo fora do ar porque não se achou o autor ainda, entendeu? Pense no WhatsApp, gente. Como é que a gente localiza o autor de uma mensagem que
impossível.
Você considera ofensiva?
Impossível.
Né? Pra gente é possível. Pra ele deve até ser possível, né? Mas, assim, de qualquer forma, é uma coisa complicada. Não é fácil, não. E vai ser muito, muito volume de informação. Esse é o problema que está pegando aí. Aí a gente ainda não sabe se isso vai ser vetado ou não, gente.
O senador Randolph Rodrigues, né? Da Rede. É isso, né?
É. Rodolfo Rodrigues.
Do Amapá. Do Amapá. Ele ontem já, na sonora que eu vi, acho que foi no Jornal Nacional mesmo, já dizia que a rede estava entrando no STF com recurso contra esse dispositivo especificamente. Diz que a rede faria isso. Não sei se outros partidos vão seguir, não sei se de fato o que ele disse vai, né, na prática já foi feito ou se eles vão fazer, mas que essa questão vai ser objeto de uma ADIM, pelo menos proposta pela rede. Pode ser que outros partidos também o acompanhem, mas não sei como é que
vai ser. Para você ter uma ideia, agora eu recebi aqui no meu telefone, no WhatsApp, uma nota oficial da bancada do PT, aí falando justamente disso: olha, ao votar favoravelmente a matéria, em nenhum momento se quis autorizar mecanismos de censura prévia, mas sim evitar ataques caluniosos e mentirosos comumente espalhados pelas redes sociais com o uso de robôs pagos com poderosos interesses econômicos. E aí a nota vai, tá, gente? Não vou ler o resto, não. Mas só para vocês saberem que isso é um tema polêmico e provavelmente também vai ter repercussões
e você vê
aí.
Que partidos de mesma orientação ideológica, ou pelo menos semelhante, né? Com posturas diferentes aí nesse caso, né?
Exato.
Enfim.
Edson, eu queria só dar uma pincelada em outros assuntos da reforma. A gente pode, rapidinho?
Vamos lá.
Vamos lá. Na própria internet, essa reforma política, ela trouxe várias regras de uso da internet durante as campanhas eleitorais, inclusive permitindo o impulsionamento de posts, aqueles que tem no Facebook, você fala que é impulsionar, ou seja, impulsionar, na verdade, é você fazer com que o seu post chegue a mais pessoas do que chegaria normalmente. E isso está permitido. O que não pode é fazer campanha paga na internet. Você pagar um site para colocar um conteúdo seu. Uhum. E isso não tá? Tá proibido. E aí tem outras coisas, por exemplo, coisas que mudam o dia a dia da gente. Proibiram o carro de som. Sabe
isso,
o carro de som?
Lindo.
Pois é, o carro de som. Não tá, proibiram o carro de som.
A famosa novelinha. Você já viu? Lá em Minas o pessoal chama de novelinha. Que é aqueles carros de som que passam anunciando coisas, né?
É, exato. Proibiram o carro de som. Assim, não proibiram totalmente, mas proibiram no geral. O carro de som só vai poder ser usado em eventos. Ou seja, carreata, passeata, comício. Uhum. Ou seja,
mas
aquele
que fica
rodando
que tá
no dia a dia já era.
Não,
acabou.
Não pode. Ai.
Tá? E outra, a propaganda eleitoral no segundo turno também vai ficar menor. Então, para quem não gosta de propaganda eleitoral aí, naqueles blocos, no lugar onde tem segundo turno de governador, né? Aí, uhum, geralmente tinha 40 minutos de propaganda eleitoral, né? Agora não, vai ser por um tempo menor, menos dias, e também por um tempo menor diário. Vai diminuir pela metade, vão ser blocos de 10 minutos. Então, onde tem segundo turno de presidente e governador, vão ser só 20 em vez de 40. Diminuiu,
e o uso,
né,
do telemarketing?
Não, isso saiu do texto. Aí, isso foi bem interessante, Carol, você falar disso, porque, gente, o texto que chegou para ser votado no plenário, ele era de um tamanho. Eu até falei com isso sobre com o relator, o deputado Vicente Cândido, numa das entrevistas que eu fiz. Ele chegou com 40 e poucas páginas. E quando ele foi colocado em votação mesmo, ele tinha 14.
Nossa.
Pra você ter uma ideia, mudou bastante, assim, o tamanho do texto. Só que aí, ao longo das negociações, outras coisas voltaram. Então, eu não sei te dizer agora exatamente quantas páginas ficou o texto. Mas, assim, de qualquer forma, se tirou muita coisa, se enxugou muita coisa para viabilizar a votação em tempo. Então, uma das coisas que caiu na votação, inclusive no plenário, foi essa possibilidade dos candidatos ligarem para as casas das pessoas para tentar pedir voto, enfim.
Demais.
Mas existe um outro lado, Carol. Existe o lado de, tipo, você... Era proibido contratar empresa, tá? Já era proibido mesmo. Mas a intenção dos partidos que defendiam isso era o seguinte: você usar pessoas do seu partido para ligar para a casa das pessoas e explicar as propostas que aquele partido tinha. Olha, a gente não tá à toa na rua pedindo voto, a gente defende que isso, aquilo.
Tinha gravação, que era um negócio.
E se a pessoa optasse por não receber mais, não deveria receber mais. Existia essa possibilidade. Mas isso saiu do texto e teve outras coisas, por exemplo, pesquisas eleitorais também saiu do texto, outras coisas, voto impresso, que eles exigem.
Eu tava com essa pergunta aqui anotada.
O voto impresso, então, não vai rolar.
Não, o voto impresso vai rolar,
vai rolar.
Contrário.
Isso na madrugada
porque
foi
tentaram
animado.
Tirar o voto impresso.
Não,
né?
Deixa eu explicar. Você quer que eu explique pra você? Tem um rolo
Deus,
todo.
Rapidinho.
Rapidinho.
Senão nós vamos tirar três colunistas do programa hoje.
Gente, muita gente não lembrava
disso.
Eu sei
15, da
necessidade. Ó, em 2015 aprovaram o voto impresso. Já era pra ter o voto impresso.
2016, né?
Não, de 2018 agora.
Ah,
era pra ter o voto impresso, certo? Ou seja, o voto impresso, gente, não é pra você levar o bilhetinho pra sua casa, não. Depois que você digitou lá o número do seu candidato na urna, no final da sua votação, você iria sair uma impressão, e essa impressão você iria conferir essa impressão para ver se era a mesma coisa que você teria votado ou não. E esse papelzinho iria para uma urna. É para simples conferência, auditar as urnas eletrônicas, certo? O que, que acontece? Isso era para ser a partir do ano que vem. O TSE já disse que não tem dinheiro, só disse que só 35 das 600 mil urnas vão ser com voto impresso. E essa proposta de reforma política, Edson, dizia o seguinte: vamos adiar por mais duas eleições gerais, ou seja, só a partir de 2026. Os deputados, a maioria, ficou empolvorosa, principalmente quem votou a favor do voto impresso.
Sim,
entendeu?
Claro.
Então, ou foi um bafafá danado no plenário, isso às perdão, gente, era às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, o plenário lotado e brigando com unhas e dentes a respeito desse adiamento do voto impresso ou não. E o que, que aconteceu? O Vicente Cândido teve que tirar isso do texto, que senão ele ia inviabilizar todo o resto.
Todo o projeto.
Ia cair tudo por causa deste ponto. Pra você ter uma ideia. Então, ele tirou.
Tirou.
Aí ele tirou.
Era melhor, né?
É, e ficou
acabou
pra ser. Ficou pra ser. Mas ele não tirou na hora, ele tirou depois, depois de muita discussão, enfim, ele foi lá e tirou. Mas outro ponto que quase também derrubou a sessão foi que queriam abrir uma janela de troca de partido e recálculo do fundo partidário 2:30 da manhã. Quase que derrubou também tudo que tinha sido negociado meses, entendeu? E quase que caiu também. Também aí resolveram tirar isso, que aí ficou, aí viabilizou a votação como um todo.
Agora a filiação partidária, então, é 6 meses antes da eleição, né?
É, isso tentaram mudar. Eu não tenho isso de cabeça agora aqui.
Tá, é porque se a janela vai ser em março, né? A janela de troca de partido, logo depois vem o fechamento para a filiação partidária.
Mas eu tenho, porque eles tentaram fazer, por exemplo, partidos políticos fundados 6 meses antes que eles poderiam, né, participar das eleições, e eu não me lembro exatamente disso, eu não, assim de cabeça não lembro não.
Mas enfim, acho que a gente deu um panorama aí bacana de tudo que, enfim, das principais mudanças, né? Vamos agora... Obviamente, agora a gente tem a sanção, quer dizer, até hoje à noite a gente vai saber o que foi sancionado, o que foi vetado. Mas no que diz respeito ao legislativo, à conclusão dos trabalhos, acho que a gente conseguiu aí percorrer os principais temas e as principais questões que envolvem essa reforma política. E, mais uma vez, deixar aqui não só meu agradecimento a você por estar aqui com a gente, né, mas, como os outros, dizendo tudo que você já disse na televisão. Dizer tudo outra vez, mas né, que é uma coisa importante para a gente ter essa sua participação aqui, como também parabenizar pela cobertura e pelo trabalho que vocês fazem, e realmente que de uma qualidade indiscutível. Então, Gostaria até de continuar, porque o papo
é
uma delícia, né?
Não, e a gente
delícia.
Não falou de um monte de coisa, né? Tipo, assim, de coligação, essas coisas assim. Isso aí a gente já tinha falado semana passada,
então
a gente nem tocou nesse assunto.
Mas muita coisa, realmente. Mas muito obrigado, viu, mais uma vez, por participar aqui e estar aqui dando esclarecimentos pra gente. E parabéns mais uma vez pelo trabalho.
Muito obrigada, gente. Estou à disposição. Se quiserem me chamar para um bate-papo, estamos aí.
Vamos aí.
Tchau, gente. Bom final de semana.
Bate-papo é que a gente adora. É isso aí. Bom, vamos agora saber outros destaques. Carol, líder, vou com as notinhas. Vamos lá.
Deputados e senadores devem votar na próxima terça-feira o relatório da medida provisória que estabelece novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Pelo relatório apresentado pelo deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, vão existir, a partir de 2018, 3 modalidades de financiamento. A primeira, financiada pela União, vai disponibilizar 100 mil vagas. A segunda modalidade será mantida com recurso dos fundos constitucionais e será destinada a alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, beneficiando 150 mil alunos. A terceira modalidade será financiada pelo BNDES e deve chegar a 60 mil vagas. Trabalhadores lesionados reclamaram, em audiência pública na Câmara essa semana, da divergência de análise entre o INSS e as empresas, no que diz respeito à possibilidade de retorno ao serviço. Segundo eles, em muitos casos, a perícia do INSS dá parecer favorável ao retorno do funcionário, mas a empresa entende que ele ainda não tem condições de exercer suas funções.
Pois é, isso é um tema muito, muito do polêmico também. Aliás, vai ter polêmica assim nesse programa de hoje. E esse é o assunto que a gente vai conversar agora.
No Corredor das Comissões.
Corredor das Comissões, a Leilane Gama, que está aqui do nosso lado, participou, estava lá acompanhando, né, esse debate. Boa tarde, Leilane, tudo
Boa
bem?
Boa tarde, gente.
Oi, Leilane.
Tudo bem?
Tudo jóia. Mas, Leilane, como é que conta um pouco pra gente, contextualiza um pouco aí. Quer dizer, existe uma coisa que eu não sabia, que existe até associação, quer dizer, uma organização mesmo desses trabalhadores lesionados, né, que são pessoas que, por uma análise do INSS, poderiam voltar ao trabalho, mas que por análise da empresa para a qual eles trabalham, não teria condição, é isso?
É isso, né? Na verdade, o que aconteceu? Uma associação, né, lá do Paraná, né, um estado, né, daqui do Brasil, onde tem várias indústrias, né, automobilísticas, né, e aí eles conversaram um pouco, vieram aqui em uma audiência pública na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Eles falaram o seguinte sobre o limbo previdenciário, né? O que é esse limbo previdenciário? É exatamente o que a Carol falou. É quando, por exemplo, o INSS dá o aval para a pessoa que tem alguma lesão, né, ocasionada por meio do trabalho, para poder voltar a trabalhar. E quando a pessoa volta a trabalhar, tenta voltar a trabalhar, aí a empresa diz que ela ainda está com lesão e ainda não tem condições de exercer a função dela.
Pois é, e qual que é a consequência disso? Quer dizer, ela continua, se ela não volta ao trabalho, ela continua a receber, ela para de receber o chamado, o seguro, né, de aquele seguro que a pessoa recebe, né, o seguro saúde, né, licença, afastamento e tal, mas aí ela não recebe nem o salário e nem o seguro nesse caso, né?
É, exatamente. A associação falou que tem cerca aí de 2 milhões de pessoas, de brasileiros, nessa situação no país, no qual elas tiveram ali alguma lesão, né, ocasionada decorrente do trabalho. Só que o INSS, por meio de uma perícia médica, avaliou que a pessoa tem condições de voltar depois de algum tempo, né, e que não precisaria mais receber esse benefício, esse seguro.
Uhum.
Mas, quando a pessoa, então, recebe essa perícia, falando que pode voltar ao trabalho, e vai na empresa, a empresa tem falado, as pessoas têm relatado, né, segundo essa associação, de que é preciso fazer também uma perícia na empresa, e esse perito vai falar que a pessoa ainda está lesionada, não tem condições de voltar a trabalhar. Então, o que que eles querem? O que que eles pediram muito, né, nessa audiência pública? Que eles tenham direito à reabilitação, que também tá complicada a situação deles para voltarem a trabalhar, uhum, e que as empresas recebam eles, né, por meio de leis, que a empresa consiga atender eles, porque meio que a culpa está caindo por cima só dos trabalhadores. Uhum. Uma pessoa que foi lá foi o Fábio da Silva, ele é vice-presidente da organização, e ele disse que está 8 meses sem receber o benefício do INSS e também a empresa não recebe ele de volta.
Que absurdo.
E é isso. Aí eles também mencionaram, falaram muito de uma MP, a MP 767, que foi transformada na Lei 13.457 desse ano, foi publicada esse ano, e na qual ela muda um pouco a como que é feito a perícia médica e a questão do acesso a esses ao benefício, né, pelo INSS para essas pessoas. E aí, o que aconteceu? Um representante do INSS explicou que essa medida tem como objetivo melhorar a gestão da concessão desses benefícios. Por exemplo, o INSS vai ter mais uma periodicidade, né, de tá acompanhando quem realmente precisa desse benefício e quem não precisa. Uhum. Né, porque, afinal, é esse dinheiro, né, de todos nós. Mas os lesionados no trabalho, né, como são chamados, eles falam que essa MP faz com que... quando eles recebam o aval do INSS, volta na empresa, às vezes tem que recorrer na justiça.
Para conseguir voltar ao
posto. Quando volta na justiça, o INSS pode convocar essas pessoas para fazer uma nova perícia, aí autoriza de novo, volta na empresa, não dá certo, né? Uhum. Então, tá nessa situação. Quanto à reabilitação, o INSS falou que é uma política que precisa ser aperfeiçoada, ainda mais que há parcerias com o SESI, SENAI, tanto que foi também uma representante do SESI e SENAI. Ela falou que já tem programas que são direcionados para pessoas com deficiência, para pessoas que foram lesionadas, né, para ajudar na reinserção no mercado de trabalho. Só que um convênio com o INSS, que já tem, acontece apenas em 15 estados brasileiros.
Uhum.
Né? Mas uma outra coisa também que foi assim, bem impactante para a gente lá que estava acompanhando foi o Ministério do Trabalho, que também estava lá presente e que está relacionado com esse assunto, foi de que eles estão realmente com uma demanda muito maior do que eles podem atender.
Uhum.
Então, uma auditora lá do Ministério do Trabalho disse que eles deveriam ter mais aproximadamente, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 6 mil auditores, né, uhum, fiscalizando esse trabalho das empresas.
Sim.
Mas que eles têm apenas 2.300 auditores no momento.
É um texto que precisa.
Né, bem menos da metade.
Isso.
E aí, ela relatou que realmente as empresas, por lei, ainda não têm obrigação de participar do processo de reabilitação dessas pessoas, dos lesionados, e que isso está sendo conversado, deveria estar sendo conversado num grupo maior. Porque houve um decreto do ano passado que previa que um grupo de trabalho com profissionais de várias áreas estivessem trabalhando numa reintegração, numa reabilitação integrada dessas pessoas. Uhum. Mas esse decreto ainda não foi colocado em prática, né?
Muito bem, Leilane Gama, que é repórter da Rádio Câmara, conversando aqui com a gente sobre esse debate aí na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na questão dos trabalhadores lesionados, o tal limbo previdenciário. Leilane, brigadíssimo pela participação aqui, um abraço aí para você, um ótimo fim de semana e volte sempre aqui no Corredor das Comissões. Viu?
Obrigada, até a próxima.
Boa tarde. Bom, estamos aqui muito estourado, mas vamos, o que é que nós vamos fazer aqui, né? Nós temos aqui...
Eu me ofereço a gente deixar para falar do iOS na semana que vem. Eu me vou...
A Carol
pelo bem da feijoada de todos, eu me voluntario. Ah,
yeah. Nosso assunto agora é... Vai todo mundo ser gentil hoje. Nosso assunto é dinheiro, vamos lá.
Bolso do Cidadão.
Boa tarde, Beto Veiga, como está você?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol.
Oi,
tudo
Beto.
Bem, meu cara?
Estou aqui tudo junto certinho. De vocês.
Olha. Maravilha. Beto, vamos falar então de moedas virtuais. Houve uma polêmica aí de uma moeda virtual que perdeu quase todo o valor, uma confusão do negócio da pirâmide. Como é que foi essa história,
hein? A gente está vendo uma febre dessas criptomoedas, né? E, por sinal, o nome é muito parecido com a que sofreu essa... Que, na realidade, não era uma criptomoeda, né? Era simplesmente uma proposta, uma expectativa de criação de uma criptomoeda. Eles estavam vendendo com oferta de rentabilidade fixada e tal, e que não tem, assim, na realidade, realmente não tinha nada a ver com a criptomoeda mesmo. Então era claramente um esquema de pirâmide, né? Um esquema em que as pessoas que estavam entrando, estavam acompanhando, estavam ajudando as outras, estavam ajudando a pagar as que estavam, possivelmente estivesse saindo, mas mais do que isso, né, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento dessas criptomoedas, a razão delas existirem e as fragilidades, que é para a gente não, para as pessoas não caírem de novo nesse golpe, porque elas começam a valorização da Bitcoin, né, que é a moeda mais conhecida.
E todo mundo se empolga.
Todo mundo se empolga, pensa que é o negócio é esse, né? Por sinal, eu vou até depois, eu fiz um vídeo sobre essas criptomoedas, vou colocar no blog, ainda não tá no canal do YouTube, né? mas eu ainda não coloquei no blog. Mas assim, a ideia é que essas criptomoedas, elas não foram feitas para investimento. Elas são meios de pagamento primordialmente. Aí você vai, assim, e o que quer dizer meio de pagamento? É você poder realizar transações pela rede, né? Então, o objetivo da criptomoeda, a Bitcoin especificamente, foi se mostrar como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional de uma forma em um modelo de revolta, né? Com a crise lá de 2007, 2008.
Sim.
Então, alguns caras que eram chamados de cypherpunks, eles já tinham toda a estrutura de uma moeda, de um meio de pagamento que não tivesse como você... identificar, como você
rastrear.
Exatamente, que é o caso das... Hoje, o cartão de crédito, quando você usa, a turma sabe tudo, a hora que você comprou, né? O que você comprou, que tipo de... Né? Então, eles queriam um meio de pagamento eletrônico que não tivesse essa forma de rastro. E eles descobriram, né? Aproveitaram com a jogada da internet, o tal do japonês que eles inventaram lá, que inventaram o tal do Satoshi Nakamoto lá, mas que na realidade eram os próprios caras que escreveram um paper, porque você lançar uma moeda lá nos Estados Unidos, você está morto, você vai preso, né? Porque isso é um crime federal.
Exatamente.
Então, eles inventaram esse cara lá, botaram os artigos, né, e fizeram o modelo. É engraçado porque a primeira transação comercial que foi feita com Bitcoin foi de 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas. Né?
Quer dizer, que não valia grandes coisas.
Não valia grandes coisas. Então, esse troço começou a tomar uma proporção louca e deixou de ser usado com a ideia de meio de pagamento, que era, sei lá, trocar linhas de código.
E começou a se especular com isso.
Exatamente, para virar um ativo, né? E a Receita Federal, até no Brasil, já foi a primeira, né? Foi o primeiro órgão brasileiro a regular o negócio e classificou como ativo, né? Então, assim, para você ter uma ideia, há pouco tempo o Bitcoin chegou a quase 5 mil dólares, hoje já está 3.700 dólares. É uma volatilidade, quer dizer, uma oscilação muito grande e que não é lugar de brincadeira, né? Não é para, assim, se a pessoa quer jogar, quer apostar, quer brincar de loteria, essas coisas, tudo bem. Mas nunca imaginar isso aí como uma forma de investimento. Até porque, eu vou lembrar até um tópico que eu falei lá, é mais ou menos como Orkut e Facebook, né? Quer dizer, da noite para o dia, o pessoal não há nenhum compromisso com qualquer moeda. Então, não existe um compromisso com Bitcoin, com Ethereum, Dash, ou seja, Bcash, sei lá, o que for. Você não tem um compromisso com essas moedas, né?
Não é como investir na bolsa,
não.
Algumas pessoas pensam.
Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Não existe. E a mudança de uma moeda para outra é como quem vai tomar um copo d'água e volta, né? Não tem...
E não tem absolutamente garantia de...
Não, nada. Garantia absolutamente nenhuma.
Pois é. Muito bem, Beto Veiga falando aí sobre moedas virtuais. Beto, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um baita abraço, como diz o povo lá no Rio Grande, pra você.
Eu mando beijo mesmo.
Beijo, tá, Jaga. Um abraço pra vocês aí.
Um abraço aí, Beto.
Até a próxima.
Viagens agora.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Pois é, onde está a Adriana Magalhães?
Ainda está curtindo Ponta del Este?
Estou curtindo Ponta del Este? Muito bem. Bom, vamos então. Vamos fazer o quê? Tem ela? Conseguiu?
Temos
a
Adriana?
Adri,
a gente
já
vai entrar com você. Eu vou
te falar, tá? Vamos lá. A gente já vai entrar com você. Vamos lá, produção.
Vamos lá.
Atenção. Adriana Magalhães, boa tarde.
Oi, Edson, tudo bom?
Oi,
Adri.
Tudo bem?
Oi, Carol, tudo bom?
Tudo jóia. Adriana, o que você tem para falar para a gente de Ponta del Este?
Pois é, Edson, eu fui para lá agora, no inverno, porque Ponta del Este é o balneário mais famoso da América do Sul, assim, não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas é mais famoso que os do Rio, do que Búzios, mais, assim, mais procurado pelas celebridades, entendeu? E aí a gente, e no verão, a população de Punta, que fica no Uruguai, passa dos 20 mil normais para 500 mil pessoas, ou seja, muita gente vai para lá. E eu fui agora no mês de setembro, para Punta del Este, no inverno, porque eu fico remeia maratona lá, para variar, eu correndo e viajando, né? E aí, conheci Punta del Este no inverno, com todas as características diferentes do que é no verão, porque não estava cheio, estava frio, estava chovendo, eu não vi o sol durante esses dias todos, mas eu pude perceber por que é tão famoso assim esse balneário. Porque realmente é maravilhoso, assim, as casas super bonitas, suntuosas e prédios maravilhosos, mas tudo assim, não sei se você já ouviu falar no Uruguai, as casas sem cerca, as pessoas não têm esse problema de violência que a gente tem por aqui, né?
Uhum.
Então, é um lugar maravilhoso, que é a junção do rio, da Prata com o mar, né? Então, tem dois lados de água, né? É como se fosse uma península ali no final. E realmente, e tem o maior cassino também da América Latina. Então, é um lugar muito legal. E, assim, eu fiquei tentada aí no verão para Punta del Este, mas acontece que eu fiquei, como é muito cheio, eu tenho um pouco de agonia de lugar cheio demais. Então, um lugar que passa de 20 mil para 500 mil pessoas, disseram que você não consegue andar, você não consegue sentar no restaurante. Mas no inverno, além de tudo, os vinhos uruguaios são deliciosos,
são,
né?
São mesmo, é verdade.
E aí, então, a gente aproveitou o frio, que estava bastante frio, a chuva e tal, não deu para ver. Tem um monumento muito famoso lá que chama Casa Pueblo, que é de um escultor Vilaró, super famoso lá no Uruguai. E ele fez uma casa que é uma obra de arte em si. E aí, essa visitação assim, programa número um lá de Punta, né? Só que, como estava no inverno, a gente não viu o tal do pôr do sol mais lindo que existe no mundo, que dizem que é no Casa Pueblo. A gente foi até na hora do pôr do sol, mas nem o pôr do sol eu vi, nem o sol eu vi. Muito
imagina
menos
o pôr do sol, né?
Mas é um lugar bem legal, assim, fica perto, né? Montevidéu, voo direto, não de Brasília, mas de São Paulo. Montevidéu, 2 horas, vou 2 horas e pouquinho. E de lá pra Punta dá 1 hora de carro, muito pouco. São 100 e poucos quilômetros.
Maravilha.
Então é ótimo.
Bom passeio. Adriana Magalhães e a sua dica de Punta del Este. Adriana, brigadíssimo mais uma vez pela participação aqui.
Valeu, Edson. Um abraço pra você.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. A gente vai direto pro intervalo. Volta já, já.
Feijoada completa.